Agora são 10 horas 44 minutos e na nossa avaliação sobre o pleito eleitoral, o segundo turno da eleição presidencial, nós temos aqui Reginaldo Dias, historiador, professor de História da Universidade Estadual de Maringá, e tem uma série de publicações sobre a política local e também sobre, faz análise sobre a política nacional. Parceiro nosso aqui esteve com a gente no domingo, analisando a campanha eleitoral. Reginaldo, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, os amigos.
Bom, é o seguinte, nós temos aí Bolsonaro já anunciando ministros, enfim, agora presidente eleito, e nós temos um Partido dos Trabalhadores que, derrotado nas urnas, muitos dizem que está rachado em decadência. O Partido dos Trabalhadores, assim como o PSDB, por exemplo, que foi derrotado ainda no primeiro turno por uma votação muito pequena, são partidos que vão ter que se rever enquanto partidos? Nós temos emergências de siglas novas, ou os partidos tradicionais, e coloco o MDB junto, são partidos que ainda têm força e têm história para ser cumprida no país?
Bem, a eleição maciça no presidente eleito Jair Bolsonaro, ela significou várias coisas. Significou o voto antipetista, claramente antipetista, existe um amplo eleitorado com essa identidade que poderia caminhar para outra candidatura, mas escolheu Jair Bolsonaro. Mas houve também o que se chamou de voto antissistema, que mais do que antipetista, mas é um voto mais amplo de protesto, né? E o candidato Jair Bolsonaro teve um enorme mérito de canalizar essa insatisfação, de ser o rosto dessa insatisfação. E quando você coloca o antissistema, então você, além do PT, coloca na alça de mira outros partidos, notadamente o PSDB, que teve uma votação muito fragilizada na campanha nacional. Isso no momento em que o próprio candidato, que tem uma biografia respeitabilíssima, o ex-governador Geraldo Alckmin, ele tentava se colocar como terceira via aos extremos, né? Segundo os termos que ele utilizava na campanha. Não são os meus termos, são os termos do candidato. Então, em vez do PT, ele sabia que havia um eleitorado antipetista e crescente no país, mas ele também tentava se colocar como alternativa ao polo representado pelo Jair Messias Bolsonaro. Não conseguiu. Ele teve uma votação muito baixa, a mais baixa que o PSDB teve em campanhas nacionais desde 1994, aliás, desde 1989, com Mário Covas, de modo que foi uma votação decepcionante. Mas os dois partidos sobrevivem com força relativa. No caso do PSDB, os partidos, eles não são estáticos, eles são corpos vivos, né? Então eles vão se modificando com o passar do tempo, vão amadurecendo, vão assumindo novas características. Então aquela primeira geração do PSDB, que nós podemos chamar dos pais fundadores, de grandes líderes nacionais, todos muito respeitáveis, Fernando Henrique Cardoso, o Franco Montoro, José Serra, José Richa, Tasso Gereissá. Então essa liderança, ela está chegando mais ou menos nos seus estertores, né? Porque o Montoro já faleceu faz tempo. Fernando Henrique Cardoso, ele se mantém ativo mais como conselheiro do que como agente. O governador Alckmin, que se incorporou a esse corpo, ele perdeu força eleitoral nesse momento. José Serra também está fragilizado depois de alguns embates, né? Então vai se formando uma nova geração, e hoje representada pelo governador eleito Dória de São Paulo, que não tem exatamente as mesmas características dos fundadores, né? Que vinha da luta contra a ditadura lá desde os anos 1970. Mas o PSDB está vivo, né? Ele está vivo com o governo de São Paulo, com o governo do Rio Grande do Sul, perdeu bancada, mas nada indica que vai ser um partido que vai perder relevância política nacional, né? Nesse momento. Agora ele vai ter que aprender a lidar com essa nova situação. Que é uma situação desafiadora. E o PT, esses eram os dois partidos que polarizaram as disputas de 94 até a última, de 2014, e o PT tem a característica de ser o único partido desde 89 que chegou entre os dois primeiros colocados. E isso se manteve agora em 2018. Embora o partido tenha sido derrotado nas urnas, não se pode dizer que tenha sido uma derrota absoluta. Ele fez a maior bancada do Congresso Nacional ele teve um candidato competitivo, que foi o segundo turno, teve uma votação respeitável, né? A vitória do Bolsonaro é inquestionável, né? Teve uma margem significativa de diferença. Mas a votação do PT, pelas circunstâncias vividas por esse partido nos últimos anos, não é uma votação para ser desprezada, né? 45% dos eleitores, evidentemente que não eram votos partidários, porque também havia rejeição ao presidente eleito. Mas mesmo assim, o candidato Fernando Haddad teve a capacidade de aglutinar esse universo amplo de votos. O PT ainda elegeu governadores de estado. Então, talvez o maior desafio do PT fosse se manter vivo e relevante nesse contexto. E isso ele conseguiu. Esperar que o PT ganhasse a eleição era pedir demais do eleitor, porque seria a quinta vitória consecutiva do PT. Mesmo se o PT fosse governo e o governo estivesse razoavelmente bem avaliado, poderia haver uma exaustão, porque 5 mandatos consecutivos é muita coisa, é uma coisa totalmente fora do nosso padrão histórico. 4 já era de muita coisa, né? Então, esperar que o PT ganhasse a eleição, depois de enfrentar a crise e uma quinta vitória consecutiva, a meu juízo, era esperar demais do eleitor, né? Mesmo se não houvesse esse antipetismo tão visceral quanto existe hoje. Mas é um partido que se mantém relevante e com boas condições de liderar a oposição nesse ciclo novo que se abre. Só que agora para o PT há uma diferença. O PT, que foi um partido muito aguerrido na oposição até 2002, ele se acomodou num padrão de atuação governamental. Então ele vai ter que se reinventar. Eu não diria voltar às origens, mas se reinventar para ser uma oposição consequente e democrática no contexto que se abre, né? Porque a democracia supõe o direito ao dissenso.
O PSL, Partido do Presidente Eleito, é um partido que cresceu de um partido nanico, se transforma num partido com deputados, com governador, um partido que tem expressão agora nacional. Ele é um PRN da época do Collor? É um partido que tende a se esvaziar com o tempo? Ou é uma consolidação de uma sigla?
Eu diria que o partido Bolsonaro é mais forte do que o PSL, né? O PSL é uma circunstância. Qualquer que fosse o partido de que o candidato se utilizasse, teria essa projeção que tem hoje. Então ele não dependeu do PSL, né? Mas o PSL dependeu do presidente. E o candidato Jair Bolsonaro, agora presidente eleito, ele representa um conjunto de imagens, de símbolos. A meu juízo, ele é mais um símbolo, né? Inclusive, né, de conservadorismo político, que é muito forte no Brasil hoje. Então, esse campo conservador, ele tende a ser aglutinador, né, nessa conjuntura histórica, mais do que a legenda. Mas sim, a força gravitacional do presidente vai fazer a legenda crescer. Eu não compararia totalmente com o PRN, mas é uma comparação válida, né? Quando o presidente Collor foi eleito, o PRN se incorporou e depois foi esvaziando, mas o esvaziamento também decorreu do insucesso do governo. Então, de modo que o PSL pode se tornar, já é uma legenda relevante hoje, em decorrência da força do presidente, mas a relevância da legenda está condicionada ao sucesso do governo, né? Se o governo se mantiver com boa avaliação, certamente será a legenda será a canalização do bolsonarismo. Se o governo, por algum motivo, não tiver sucesso, ela vai se esvaziar junto com o fenômeno eleitoral, né?
Eu vou usar o termo que você usou, bolsonarismo. A gente está aí nessa linha conservadora no país, elegeu o presidente. O fôlego desse bolsonarismo?
Eu vejo assim, meu sentimento de que é uma coisa bem robusta hoje. Bem robusta, não saberia fazer um prognóstico de quanto isso vai durar, porque essas coisas se associam muito a sucesso de governo, né? E o governo passa por economia, por geração de empregos, coisas que interferem no cotidiano da população. Mas o conservadorismo político representado pelo candidato, ele vicejou. Eu não creio que isso vai ser adormecido rapidamente, porque ele ficou adormecido muito tempo. Eu me lembro que na campanha de 2002 havia 6 candidatos e de alguma forma você podia dizer que todos eram de esquerda. O Lula, o Serra, porque o Serra foi de uma organização mais à esquerda do que o PSDB. Tinha um candidato do Partido Socialista, um candidato do PPS, que já foi o Partido Comunista, e 2 candidatos trotskistas. Na época eu escrevi uma crônica. Uhum. Eu usei a imagem do personagem literário chamado Rip Von Winkle, que ele dorme 20 anos e quando ele acorda, ele não reconhece o mundo e o mundo não o reconhece. Então, se alguém tivesse dormido em 82 e acordado em 2002, ia achar muito estranho que o Brasil só tivesse candidatos vindo do campo de esquerda. Cadê? Onde estava a direita? Onde é que estava o conservadorismo? Né? Ele estava adormecido porque não havia condições, talvez, conjunturais dele se expressar. Agora, as condições existem. E é um conservadorismo, Justo, que numa sociedade pluralista existem conservadores e não conservadores, então isso é normal, mas que ele está também presente em instituições sociais, mais do que nos partidos políticos, né? Então a gente verifica esse movimento em organizações societárias, o que nos indica que ele vai ser uma expressão política sólida, independentemente do sucesso do governador, do governo Bolsonaro. Eu imagino que, doravante, né, essa pauta conservadora, ela vai estar colocada como opção para os eleitores se manifestarem democraticamente para escolherem um caminho do país, independentemente do governo Bolsonaro e da sigla que ele abraçou nesse momento. Mas esse campo político hoje está explícito e, honestamente, eu acho positivo isso, porque você precisa ter interlocução clara do campo de ideias, né? Cada um dizer o que pensa e a partir daí defender as suas posições, e o eleitor é o árbitro, afinal de contas, de qual vai ser a força política que vai governar o seu país.
Reginaldo, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço, Gilson. Até mais.
Conversei com o Reginaldo Dias, professor de História da Universidade Estadual de Maringá, também autor de uma série de livros sobre política local.